Bem, inicialmente me apresentar, então meu nome é Marcelo, sou supervisor de fiscalização de documentos digitais da Secretaria da Fazenda de São Paulo e atualmente é responsável por um projeto de rastreamento de cargas que nós começaremos a implantar também lá na Secretaria. A apresentação é bastante simples, na verdade houve alterações da Lei 13.918, trazendo alguns reflexos nesse trabalho de rastreamento, de monitoração de cargas. Então, a mensagem em si é bastante simples, é bastante rápida. No entanto, eu gostaria de introduzir o assunto colocando um contexto de como está mudando a fiscalização estadual do ICMS, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e discorrer um pouquinho sobre os documentos fiscais eletrônicos que estão implantados ou em momentos de implantação, para aí contextualizar o rastreamento que nós pretendemos fazer aqui no estado de São Paulo. Inicialmente, falar um pouquinho sobre a mudança do foco de atuação do fisco. Então, o objetivo da Secretaria é garantir que haja a concorrência leal, haja o pagamento dos impostos, não haja sonegação, não haja falta de emissão de documentos. O bom contribuinte, então, ele já atende regularmente, ele já atende naturalmente essa demanda, não é necessária muitas ações, a não ser, talvez, um trabalho de educação, de reiteração, de divulgação das leis e normas. Sonegador eventual, então, aí a Secretaria tem cada vez mais efetuado um trabalho de educação, de cidadania, de simplificação de obrigações acessórias, de redução de carga tributária, um pouco de controle do fisco e fiscalização preventiva. Então, esse sonegador eventual, ele vendo ou sentindo-se um pouco mais controlado, então a tendência, e é isso que pretendemos, que ele migre, então, para o lado ali do bom contribuinte, do contribuinte que observa as normas, que paga seus impostos. Os sonegadores contumazes, então, aí sim, há um maior controle do fisco, há uma intervenção da inteligência fiscal nas operações desse contribuinte, e há em trabalhos integrados de cruzamentos um controle um pouco maior. Então, esse, naturalmente, com educação e cidadania fiscal, ele não é compelido a cumprir as suas obrigações, o fisco tem uma atuação um pouco maior. O modo da fiscalização tem mudado, então, bastante recentemente. Então, nós estamos passando de uma fiscalização repressiva para uma fiscalização preventiva. Então, com o evento aí de documentos eletrônicos, a fiscalização passa a deter uma massa de dados, um volume de informações que ela pode trabalhar, e ela não precisa agir apenas repressivamente, mas ela tem condições, então, de prever alguns passos, e é isso que nós pretendemos, e aí passar a agir preventivamente com orientações, talvez até nem sem autuação, mas já orientando melhor o contribuinte, prevendo ou evitando, deixando de acontecer alguns casos de sonegação. A fiscalização, no passado, ela era isolada, então era estabelecimento, era um processo difícil de levantamento de informações. Com o advento de informações eletrônicas, de documentos eletrônicos, a fiscalização passa a ser mais integrada. Então, é possível fazer cruzamento de pagamentos, é possível fazer cruzamento de livros, é possível fazer cruzamento de documentos, de modo que a fiscalização, não só estadual, mas também municipal e também federal, passa a ter um volume de informações maior para trabalhar. Uma outra mudança. Ao invés de auditar o passado, a fiscalização tem condições de agora acompanhar o futuro. Então, veja, por exemplo, o caso da nota fiscal eletrônica. Nós temos condições de acompanhar a operação comercial online. Então, antes mesmo de acontecer a venda de mercadoria ou a saída de mercadoria, o fisco tem condições de ter aquela informação, tá agindo, se assim for necessário. Conceito de fiscalização, então, passa de estabelecimento, passa por um conceito mais integrado. A gente passa a olhar a empresa como um todo e não cada estabelecimento isoladamente. Conferência manual, não preciso dizer que passa, sai do papel, então um conceito de documento, aquele papel, aquela guarda física do documento, passa a ser tudo eletrônico, de modo que temos como fazer auditorias eletrônicas, malhas finas, é um controle muito mais fino das informações. De poucas fontes que dispunhamos, múltiplas fontes essas eletrônicas. Eu vou mostrar mais para frente aqui alguns exemplos de documentos eletrônicos com os quais já estamos trabalhando. Em vez de trabalhar com amostragem, podemos trabalhar com 100% das operações, saímos do ambiente de papel, de provas em papel para provas eletrônicas, Fiscalização in loco vai passar a ser fiscalização à distância, fiscalização virtual, a partir de dados obtidos dos contribuintes, de modo que nós passaremos de uma fiscalização generalista, de um olhar macro, para uma fiscalização especialista, direcionando melhor os trabalhos, os recursos do fisco, para aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem problema. Um dos projetos que contribuiu bastante para essas migrações, esse foco de fiscalização agora para o futuro, preventivo, foi o advento de documentos eletrônicos, trazido sobre maneira pelo SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Um breve resumo para os senhores entenderem, mas esse sistema público ele é calcado em três pilares, em documentos eletrônicos, em escrituração fiscal eletrônica, em escrituração contábil eletrônica, todos os três pilares já em andamento, já em implementação, algumas empresas já inclusive obrigadas ao atendimento dessas obrigações, trazendo então informações do fisco que antes não tínhamos de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão pulverizada. Com relação aos documentos eletrônicos, então temos aí a nota fiscal eletrônica, já bastante massificada. Até o final do ano, toda indústria, todo atacado vai estar obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica em todas as suas operações. Conhecimento de transporte eletrônico, então voltado aí para o setor de transporte. E uma novidade que eu já trago aqui, cupom fiscal eletrônico, então não só a indústria, não só o atacado, não só o transporte, mas também o varejo, então vai migrar o seu documento de cupom fiscal em papel, aquele cupomzinho que todos recebemos, para uma forma eletrônica, cupom fiscal eletrônico. Essa é uma novidade bastante grande, nós estamos em fase de aprovação dessa legislação junto à COTEP, junto à CONFAS, e para o ano que vem nós já esperamos implementar esse trabalho. Alguns dados dos documentos eletrônicos, então, nota fiscal eletrônica, já houve uma fase de obrigatoriedade no passado, foram quatro fases em 2008 e 2009, duas em 2008, duas em 2009, nós abrangemos naquela ocasião cerca de 40 mil estabelecimentos. Esse ano, então, quatro novas fases já foram implantadas, abril, julho, outubro e dezembro. Nós chegaremos ao final do ano com cerca de 250 mil estabelecimentos obrigados à emissão de nota fiscal eletrônica e chegaremos ao final do ano garantindo que toda operação interestadual e de exportação será documentada com nota fiscal eletrônica. Isso dá cerca de 250 mil estabelecimentos e a totalidade da indústria e a totalidade do atacado. Situação atual, o que nós podemos verificar? Que, apesar em que pese aí a obrigação, o atendimento da legislação não é efetivo. Então, aquele primeiro quadro que eu disse para os senhores, o sonegador eventual, um sonegador contumaz, então, para garantir que todos os contribuintes passem a emitir os documentos fiscais eletrônicos, a sua nota fiscal eletrônica, a partir do mês de setembro, nós passaremos a fazer algumas ações de fiscalização, visita esses estabelecimentos que não emitem documento fiscal e passaremos, então, a obrigá-los à emissão. Com relação ao CTE, CTE é um estágio um pouco mais recente, voltado então para o setor de transportes, nós podemos dizer que ainda estamos numa fase piloto desse projeto. Então nós temos 147 empresas ainda credenciadas, não existe obrigatoriedade, então a empresa que quiser emitir o conhecimento emite, que quiser emitir o modelo em papel, emite em papel, não existe obrigatoriedade. Pensamos em obrigatoriedade para 2011, então a massificação, vamos falar nesse novo documento a partir de 2011. Nós, para garantir e facilitar o trabalho das empresas, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, então, desenvolveu e está disponibilizando o emissor gratuito de documento de conhecimento de transporte eletrônico. A empresa faz o download desse emissor, desse programa, instala no seu micro, não precisa gastar em desenvolvimento, em aquisição no mercado. Pode fazer a sua emissão a partir do emissor de São Paulo. E, numa segunda fase, então, um manifesto de carga eletrônico, um novo documento também fornecendo informações aí para a secretaria. E, finalmente, apenas para dar uma palhinha, o cupom fiscal eletrônico, então, é um novo paradigma para o varejo. O conceito, então, a partir dessa implantação, é o seguinte, não existe mais papel. O documento fiscal é válido aquele que está registrado junto à Secretaria da Fazenda. Então, a indústria e o atacado emitirão ali a nota fiscal eletrônica, o setor de transportes vai emitir o conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto de carga eletrônica, e o varejo, então, a partir da implantação do cupom fiscal eletrônico, vai emitir o cupom fiscal eletrônico, de modo que não existirá mais, ao longo prazo, bem observado, o cupom fiscal, nem aquela notinha pequenininha que estamos acostumados a receber. A tendência, portanto, a longo prazo, isso então são tendências, são projetos, todos eles já iniciados, é que documento eletrônico é o documento na base da Secretaria da Fazenda. Então nós pretendemos eliminar realmente no longo prazo com o papel. No caso do varejo aqui, para não reinventar a roda, o paradigma utilizado é similar aí ao projeto Nota Fiscal Eletrônica. Com isso, nós chegamos aí numa primeira constatação. Então, a emissão de documentos fiscais eletrônicos aumenta o controle das operações comerciais e prestação de serviços de transporte. Isso é uma verdade. Então, antes, nós não dispunhamos de informações a granel, ou tão pulverizadas, ou tão rápido como dispomos hoje. Então, não podemos negar que houve, sim, o aumento do controle. Não podemos negar, porém, que não inibe, o documento fiscal eletrônico não inibe por si só fraudes e sonegação de imposto. Então é um erro pensar que a nota fiscal eletrônica chegou e acabou com a sonegação, o conhecimento chegou e acabou com a fraude, que não existe mais sonegação de imposto. Então, documentos eletrônicos é apenas uma parte do processo desse controle. Então, se nós pensarmos numa operação comercial, nós temos aqui o emitente da mercadoria emitindo nota fiscal eletrônica. Nós temos o transporte da mercadoria, no futuro haverá obrigação emitindo conhecimento de transporte eletrônico. Então isso aqui ainda é parcial, isso aqui ainda não é uma realidade implantada em todo o país. Então nós temos essa primeira parte, começaremos a ter essa perna de transporte. Não temos nenhuma informação do destinatário com relação a recepção da mercadoria, a não ser pela sua escrituração de livros, que ainda é em papel, e não temos ainda nenhuma informação desse trajeto dessa mercadoria. Então, problemas que nós enfrentamos aqui no estado de São Paulo, e provavelmente em todos os estados, com relação à simulação de operação comercial, ou paradas indevidas, ou desvios que não devem ter, nós hoje estamos à cega, e não podemos dizer que o fato de nós sabermos aqui com a nota fiscal eletrônica, a fraude está eliminada. Então, algumas ações que estão em desenvolvimento na Secretaria de São Paulo, e eu vou citar aqui nesse seminário, duas ações. A primeira ação é a parte do destinatário, a parte final da operação comercial. Nós estamos começando a implantar o que nós chamamos de declaração de recebimento da mercadoria. Então, o destinatário, alguns destinatários, para alguns tipos de mercadorias, eles terão a obrigação de entrar no site da Secretaria de Fazenda, ou via web service, ou via posto fiscal eletrônico, ou via certificado digital, e declarar para o fisco que recebeu a mercadoria de determinada nota fiscal eletrônica, ou que desconhece aquela operação, que desconhece aquele fornecedor, ou que devolveu parte da mercadoria, que não recebeu aquela mercadoria destinada a eles. Isso aqui vai ser um avanço, num primeiro ponto de vista, para o destinatário, porque as empresas nos questionam muito o seguinte: quais são as notas, quais são os documentos emitidos contra o meu CNPJ, contra a minha empresa, que eu quero saber, porque de repente a minha empresa está sendo usada aí, o meu CNPJ está sendo usado indevidamente para alguma operação que nem esteja conhecendo e eu não posso fazer nada. Então, no primeiro momento, isso aqui vai ser bom para os destinatários saber, puxar um relatório das operações que ele comprou, e para o fisco vai ser bom para nós termos a perna do destinatário. Então nós vamos controlar o final da operação comercial, sabendo se a mercadoria chegou no destino realmente, ou não chegou, ou se aquela operação realmente é desconhecida completamente aí pelo destinatário. Então trataremos isso como uma declaração via certificado digital, de preferência, ou via posto fiscal eletrônico, para aqueles que não tiverem certificado, por parte do destinatário. Então nós começamos a fechar um pouquinho mais o nosso fluxo, porque nós teremos a primeira perna, o emitente. Com a massificação, nós passaremos a ter aqui o conhecimento de transporte eletrônico e nós passaremos a ter o ponto final da operação comercial com a declaração desse destinatário, seja ele paulista, seja ele de outro estado. O que fica faltando, então, é o meio da operação comercial. Então, o que fica faltando são as informações do trajeto daquele veículo ou o trajeto daquela carga, e aí nós introduzimos a mudança feita pela Lei 13.918 de 2009. Então, a segunda ação em desenvolvimento pela Secretaria é exatamente um trabalho de monitoração do transporte de mercadorias de alto valor agregado. Então, nós temos alguns exemplos aí que nós passaremos a atacar. Um exemplo é obtenção de dados de rastreamento de veículos. Então, a partir do momento que a Secretaria tem lá a informação da nota eletrônica, tem o conhecimento de transporte eletrônico relativo à nota fiscal eletrônica, então temos a informação do veículo que fará o transporte daquela mercadoria. Nós Tendo as informações do trajeto, então nós conseguiremos detectar desvios indesejáveis ou imprevistos, e nós conseguiremos detectar simulações de operações com a qual alguém seria beneficiado numa alíquota menor, por exemplo. Uma outra ação que nós prevemos seria, então, a integração com o projeto CineAV, dependendo, evidentemente, de conversas com o Denatran, mas havendo aí um projeto nacional que controla, então, uma placa eletrônica colocada em veículos novos ou usados, e essas informações são detidas por algum órgão público, no caso do Denatran, então, seria sim uma fonte de informações para nós termos indícios ou informações desse trajeto realizado por aquela mercadoria, para a gente tomar alguma ação, para a gente ter algum indício de alguma irregularidade. Uma outra ação, por que não, seria o rastreamento de mercadorias implantado pelo Brasil ID. Então, vocês tiveram uma palestra antes do almoço, infelizmente não pude verificar, mas o objetivo desse projeto do Brasil ID nada mais é do que você chipar mercadorias e, por meio de captação de antenas, você ter essa informação do trajeto daquelas mercadorias ao longo das estradas do Brasil. Com isso, então, eles defendem algumas vantagens no sentido de menor permanência em impostos fiscais, um maior controle, maior segurança do trajeto daquela mercadoria. Do ponto de vista do Estado de São Paulo, o que nós começaremos a trabalhar será o rastreamento de veículos. Eu vou citar um pouquinho mais na frente, mas o projeto CineAV e o projeto Brasil ID, nós consideramos projetos de mais longo prazo. Nós não posso dizer que nós participamos ativamente nesses grupos de trabalho, então nós estamos um pouco mais à distância, como ouvintes até, tanto no CineAV quanto no Brasil ID, mas não descartamos a possibilidade de integrar o nosso projeto ao longo tempo, ao longo prazo, quando esses projetos forem operacionais e começarem a fornecer informações para a gente. Entrando, então, na alteração da Lei 6374, promovida pela 13.918. Então, dois artigos eu destaco aqui para a gente fazer o nosso debate. Primeiro artigo, o artigo 67. Então, o caput tem lá: as pessoas sujeitas à inscrição no cadastro de contribuintes, vou ler só as partes em vermelhas, devem, relativamente a cada um de seus estabelecimentos, atender exigências decorrentes de qualquer outro sistema adotado pela administração tributária. Então, especificamente no parágrafo 2º, item 2, nós encontramos: a Secretaria da Fazenda pode determinar a adoção e utilização, por parte de contribuintes, de dispositivos de controle que visem monitorar ou registrar suas atividades de transporte e suas operações ou prestações no interesse da fiscalização do imposto. Então, está aí um primeiro dispositivo legal, foi trazido especificamente pela 13.918. Então, permitindo aí a exigência de utilização de dispositivos que monitorem ou registrem atividades de transporte e operações ou prestações de serviço. Um outro artigo bastante importante também, então aí eu trouxe o artigo 75 da Lei 6374, alterado também pela 13.918, especificamente aí no inciso 12. Qualquer pessoa que realize atividades de rastreamento de veículos e cargas, de gerenciamento de risco de transporte, de planejamento logístico. Então, são informações que podem ser exigidas pela administração tributária dessas pessoas, de novo, que realizem atividades de rastreamento de veículos e cargas, de gerenciamento de risco de transporte e planejamento logístico. O objetivo, então, do projeto de rastreamento: modernizar o monitoramento e o controle do trânsito de cargas e veículos transportados no território paulista, pelo uso intensivo de tecnologia de informação, de modo a racionalizar a fiscalização presencial, gerar e tratar dados de trânsito de mercadorias e veículos, e cruzar informações com documentos eletrônicos. Então, o que está se pensando aqui no âmbito da secretaria seria a exigência do uso de rastreadores por determinados contribuintes que façam o transporte ou que façam operações com determinadas mercadorias de alto valor agregado, e essas informações, então, sejam transmitidas conforme uma periodicidade a ser definida, junto à Secretaria da Fazenda. Premissas: então, fiscalização virtual, sem necessidade de presença física de fiscais, rodovias ou fronteiras. Rastreamento de veículos e cargas. E aí sim, alimentação de bancos de dados com histórico de rotas utilizadas e mercadorias comercializadas por contribuintes ao setor econômico, para a formação de indícios para inteligência fiscal, bem como elementos para eventual ação imediata. Nós separamos, então, esse projeto em 4 etapas. Primeira etapa, estou chamando de curto prazo, a segunda a médio prazo e as duas últimas a longo prazo. Então, a primeira etapa contempla exatamente a captação de informações de movimentação de veículos pelos entes, pelas empresas que possuem essas informações. Então, nós estamos falando aí das empresas de rastreamento de veículos e de cargas. Como será feito isso? Então, a ideia é que haja uma instituição de obrigatoriedade voltada para contribuintes que façam operações com mercadorias de alto valor agregado. Nós já temos uma relação de mercadorias, mas isso será publicado em legislação oportunamente, muito provavelmente por meio de decreto. E esses contribuintes, então, que fazem operações, que comercializam determinados produtos, então eles estarão obrigados a instalar um dispositivo de rastreamento, e aí nós, por intimação escrita, conforme nos permite a lei, solicitaremos às empresas gerenciadoras de risco as informações para a Secretaria da Fazenda, conforme uma certa periodicidade. Importante deixar claro aqui que não é a intenção da Secretaria ter a informação a priori dessa movimentação, nem queremos isso. Então, muito provavelmente será uma obrigação, digamos, mensal, quinzenal, não sei ainda, esse prazo ainda vai ser definido, vai ser conversado, de modo que pós-operação ocorrida, então, não temos as informações prévias pós acontecimento da operação de transporte, então essas informações serão transmitidas para a Secretaria da Fazenda. Transmitidas justamente para que haja um cruzamento com as informações que temos já na nossa base de nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. Isso tudo, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, o foco é sim combater sonegação, é sim combater fraudes. A segunda etapa do projeto, então aí nós prevemos aí um projeto, uma etapa de médio prazo, então implantação de um sistema de georreferenciamento. Eu me utilizei aqui de uma imagem cuja fonte é do GAESE, ligado à Universidade de São Paulo, e apenas para ilustrar, então com base nas informações de rastreamento que nós teremos, nós poderemos graficamente fazer mapear a rota de determinados veículos e identificar graficamente determinados desvios ou destinos não previstos nos documentos eletrônicos. Terceira etapa, então, aí a terceira e quarta etapa a longo prazo. Terceira etapa, então, seria uma integração com os dados do CNAV, quando estiver operacional, quando for conversado com o DENATRAN. Então, quer dizer, então eu coloco a longo prazo ainda, porque é toda uma conversa a ser iniciada, a ser detalhada de como seria essa troca de informações, se seria possível isso. Então, eu coloco aqui a longo prazo, enquanto o projeto, posso dizer para os senhores que ainda, pelo menos no estado de São Paulo, não existe ainda nada encaminhado, mas é uma fonte de informações, então logo aí o CNAV passa a estar operacional no, pelo menos no estado de São Paulo. E a quarta etapa, então também a longo prazo, integração com o Brasil-IDI, repito, também quando estiver operacional, quando estiver em funcionamento, a depender das negociações aí com as entidades que estejam na coordenação desse projeto, hoje o INCAT. Nesse momento, tanto a terceira etapa, que é o CNAV, quanto a quarta etapa, que é o Brasil-IDI, não existe nada encaminhado, mas enquanto projeto existe previsto aí a intenção de integração pela Secretaria de Fazenda de São Paulo. Então, a intenção seria, nós temos essas informações aqui do remetente da mercadoria, do dono da mercadoria, por meio da nota fiscal eletrônica. Então, toda indústria, todo atacado, todo varejo, por que não, todas as operações interestaduais e exportação até o final do ano estarão na forma de nota fiscal eletrônica. Com a massificação de conhecimento de transporte eletrônico, então, haverá uma vinculação da mercadoria com o veículo que está transportando. Teremos a informação do final da operação por meio da declaração do destinatário que recebeu a mercadoria, que recebeu aquela nota fiscal eletrônica, ou o contrário, que desconhece completamente aquela operação e que, portanto, o seu CNPJ está sendo usado indevidamente. E a ideia é que aí, no curto prazo, nós já tenhamos informações do trajeto, pelo menos daquele veículo feito, então, por meio de notificação aí às gerenciadoras de risco, não que consideremos essa informação como definitiva, nenhuma informação, creio que seja definitiva, mas todas elas, o conjunto, passam a ser indícios para a gente compor, então, aí toda a operação comercial e poder agir aí nos contribuintes que reiteradamente têm sonegado o imposto. De uma maneira, então, simples, rápida, né, para a gente logo partir para o debate. Então, essas são as mudanças trazidas pela lei e fico à disposição aí para a gente debater o assunto. Obrigado.
Alô, alô. Muito obrigado, Marcelo, pela brilhante explanação. E dá para entender que a integração dos sistemas CINIAV, Brasil-IDI e essa lei estadual caminham para um desfecho mais ou menos comum, onde o objetivo é a rastreabilidade da carga. Dentro desse cenário, eu gostaria de pedir aos meus colegas participantes desse bloco que começassem a fazer as suas considerações, e aí nós passaremos as perguntas e as perguntas entre os nossos participantes. Por favor, William.
Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pela explanação, bastante rica. E algum tempo atrás eu recebi a informação que nos próximos 5 anos, né, nós deveríamos receber nosso imposto de renda em casa, falando assim, por favor, verifique se está certo o imposto devido e retorne para a Receita Federal para que nós possamos fazer isso. Então, é sabido que, normalmente, as grandes qualidades que nós temos acabam sendo nossos carrascos também, né? Então, a informação hoje no Brasil e o desenvolvimento tecnológico que foi puxado muito pelos bancos, que nos traz facilidades tremendas, também traz controles cada vez mais rigorosos e eficazes, não para aquele contribuinte que não segue a legislação ou por ignorância, que não é nenhum demérito, ou até por falta realmente de idoneidade dentro do controle. É um fato que nós estamos sim cada vez mais sujeitos à troca de informação e a nossa individualidade cada vez mais aberta, seja quando eu acesso o computador pela internet, seja quando eu faço uma compra no cartão de crédito. Então, aqui, para as pessoas que estão em São Paulo hoje, eu tenho a grata satisfação de entrar na Secretaria da Fazenda. Eu vou dar um exemplo simples das qualidades e vantagens disso aí. Eu fiz uma compra e essa compra, ela não me atendeu e eu tinha perdido a minha nota fiscal. Mas eu tinha colocado o meu CPF na Secretaria da Fazenda. Eu entrei no site, imprimi a nota fiscal do estabelecimento que eu tinha feito a compra, que ela tem um valor, e falei o seguinte, olha, essa daqui é a nota fiscal e eu gostaria de fazer a troca do produto. Porque o estabelecimento falou o seguinte, se o senhor trouxer a nota fiscal, o senhor pode fazer a troca. Então, como eu estou cadastrado naquele programa da Nota Fiscal Paulista, eu entrei lá. Então, isso é uma vantagem, né? É uma vantagem porque hoje eu não preciso ficar... Eu dou o meu CPF e automaticamente todas as minhas compras, invariavelmente, posso dizer que 99% dos casos, elas estão registradas. Como eu não tenho fontes que não sejam fontes fidedignas, né, de renda, eu não tenho problema nenhum em fazer isso aí. Porque hoje o fisco já sabe o quanto eu gasto. Porque ele tem o controle do meu cartão de crédito, ele tem o controle do meu CPF, ele sabe se eu faço operação financeira, se eu não faço. E isso vai ser... Se isso eu, como pessoa física, estou sujeito a isso, eu fico imaginando as empresas que pensam que talvez não estão sendo rastreadas. Mas nós todos estamos sendo rastreados. Hoje é um fato isso daí. Eu acredito que é uma tendência importante para o nosso país, é uma tendência importante socialmente e economicamente falando, tanto para que nós possamos ter maior controle sobre o fluxo de informações por um órgão competente, quanto também para que nós possamos ter mais recursos para investimentos e que nós possamos também cobrar desse sistema de controle cada vez mais estreito, cada vez mais preciso, as respostas que nós necessitamos para que nós possamos ter os benefícios que, teoricamente, os nossos impostos deveriam gerar. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição muito grande. Eu queria agradecer e espero que nós possamos, no curto prazo, receber benefícios desses controles que cada vez estão se aprimorando ao nosso redor, na nossa sociedade. Muito obrigado.
Por favor, a Leila.
Bom, eu, lendo aqui, prestando atenção na palestra que ele fez, me chamou a atenção e eu queria saber como é que vocês vão identificar as transportadoras, porque aqui o foco é qualquer forma que se identifique ou dê para se rastrear a passagem desta carga, será feito. Tanto é que até o sem parar vai servir como base para a identificação da passagem dessas cargas pelas rodovias, né? Aqui diz que a Secretaria da Fazenda vai poder determinar ao transportador que se faça a apresentação desses relatórios. E que a gerenciadora de risco também vai receber um ofício, uma intimação para apresentar. Eu queria saber o seguinte, existe ainda hoje no mercado muita transportadora, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, que não tem a cultura do rastreador, isso está chegando lá ainda. Temos também transportadoras que têm rastreador, mas não utiliza gerenciadora de risco e o embarcador também não solicita. Como é que vai ser identificado essas pessoas? Você vai ser obrigado a informar ao fisco ou vai vir uma notificação para nós? Como vai funcionar isso do ponto de vista fiscal? Vai ser todo mundo abrangido nisso?
Bem, a ideia não é que haja uma obrigação para todo mundo. Então, eu queria dividir aqui as obrigações em duas etapas. Um primeiro artigo, o artigo 67, então ele diz o seguinte lá, que a Secretaria da Fazenda pode determinar que contribuinte, ok, então use determinados dispositivos. Então, como se dará isso? A obrigação, então, nesse primeiro aspecto, será voltada para contribuintes. Então, leia-se. Contribuintes, empresas que vendem determinados produtos de alto valor agregado, será voltada para contribuintes transportadores, então, portanto, contribuintes do ICMS também, de transporte, que façam o transporte de determinados produtos. A nossa ideia, efetivamente, não é implantar isso aí para todo e qualquer produto. Nós temos alguns produtos, pelo menos num primeiro momento, como fase de transição, de altíssimo valor agregado, que nos interessa manter o controle. Então, ainda que haja transportadores menores, empresas menores, na verdade a obrigação vai ser voltada para grandes empresas que comercializam, que fazem suas operações com produtos bastante de valor bastante elevados. Eu peço o perdão de não divulgar quais são os produtos, isso aí será divulgado. Então, essa obrigatoriedade será divulgada por meio de decreto, muito provavelmente, emitido pelo Estado de São Paulo. Com relação à segunda parte da obrigatoriedade, então, a Secretaria vai notificar, então, empresas de rastreamento a nos passar informações sobre as empresas ou sobre os veículos que ela monitora, sobre que ela rastreia. Então, as empresas de rastreamento de risco não necessariamente são contribuintes, mas não é assim que está posto na lei. Então, a lei pode fazer determinadas exigências para determinadas pessoas. Então, por exemplo, empresas de cartão de crédito também não são contribuintes do ICMS, mas elas são notificadas a periodicamente informar as operações de cartão de crédito para a Secretaria da Fazenda. Então, a mesma coisa vai acontecer com as empresas gerenciadoras de risco. Elas serão, então, notificadas, então haverá uma notificação por escrito, não, isso não vai ser por legislação, e essas empresas ficarão, então, obrigadas a entregar, numa periodicidade a ser definida, isso ainda confesso que não está definida, de uma maneira também a ser definida, então num layout, numa metodologia para a Secretaria da Fazenda, as informações daquelas empresas que comercializam aqueles produtos que serão divulgados pela Secretaria. Então, duas etapas. O uso do dispositivo será voltado aos contribuintes. Há transportadoras, e provavelmente será grandes transportadoras, porque será produtos de alto valor agregado, e as empresas correspondentes. E uma segunda etapa, então, notificação às empresas de gerenciamento a nos fornecer as informações dos trajetos. Como eu disse, não pretendemos ter essas informações antes do fato gerador. Não queremos correr o risco de saber dessa operação e colocar de alguma forma que seja, qualquer forma que seja, ainda que seja captada pela internet, por exemplo, não queremos correr esse risco antes da operação. Então, a nossa ideia é, mensalmente, por exemplo, então, transmite-se aquelas informações de rastreamento daqueles veículos, daquelas mercadorias para a secretaria e nós montamos lá o nosso banco de dados para montar o nosso banco de indícios, o nosso banco de trabalho de auditoria.
Muito obrigado. Eu gostaria de fazer agora o Bugarelli. Eu gostaria só dentro desse aspecto que o Marcelo colocou, dirigir uma pergunta aqui para o meu amigo William. Você como gerenciador de riscos da Opentec, eu gostaria que, do ponto de vista do gerenciador, como é que você se enxerga prestando informações para o fisco, as informações dos seus clientes?
Bom, primeiro que as leis, elas são feitas para que nós, simples mortais, possamos cumpri-las, né? A partir do momento que eu tiver um decreto-lei que me obrigue a fornecer esse tipo de informação, cabe a mim, através dos meios legais, analisar se dentro da nossa Constituição esse tipo de informação é factível de ser passada, informar os nossos clientes das obrigações legais, que eles também deverão estar informados, e se a lei o assim fizer, nós teremos sim que informar. Não existe escapatória. Ou então, eu vou acabar, a nossa empresa acaba indo para a ilegalidade, uma vez que a gente não segue uma legislação. Então, a questão toda não está em cumprir a lei ou não cumprir, mas sim atuar em, antes dela ser promulgada ou ser publicada, para que nós possamos sim regulamentá-la de forma eficaz, para que todos nós possamos cumprir a lei dentro da forma. Então, eu acho que cabe aqui um trabalho anterior à publicação, ou até mesmo uma contestação posterior à publicação, para que nós possamos ter, se caso necessário for, impetrar os mandados de justiça que são legalmente previstos, para que a gente não tenha a privacidade dos nossos clientes colocada em risco e também não venhamos a quebrar uma lei. Vamos pegar um caso específico, que é o caso bancário, né? O caso de cartão de crédito. A Receita Federal, através de uma legislação própria, exige que mensalmente todas as minhas operações bancárias e sejam passadas no cartão de crédito, sejam passadas para a Receita Federal. Cabe à Receita guardar essas informações com devida propriedade. E eu não posso, como contribuinte, falar assim: eu desautorizo o cartão de crédito a passar minhas informações. É legislação. A lei, ela serve para mim e serve para o cartão de crédito. Então, o que nós temos que fazer nesse caso é, de maneira legal, equilibrada, procurar os caminhos adequados para que esse tipo de privacidade, que é uma privacidade das empresas, como é uma privacidade da minha, não seja quebrado de forma legal. Agora, se a lei assim o quiser, e a lei assim, cabe a mim como contribuinte, como seguidor da lei, como empresa e como, digamos assim, cidadão, cumpri-la. Né? Então a lei não é para ser contestada, é para ser cumprida, infelizmente. Mesmo que eu não concorde com ela, isso é importante deixar claro.
Wanderlei, okay. Posso comentar um aspecto? Eu acho que perfeita a resposta do William, acho que é por aí mesmo, já existe esse trabalho com cartão de crédito, será feito da mesma forma que com o rastreamento. Então, para essa obrigatoriedade dessas empresas, será publicado um decreto e assim será feito. Com relação à obtenção de informações das empresas de gerenciamento, então a lei nos permite que faça notificação por escrito. Então a lei está colocada, foi a 13.918, que alterou a lei do ICMS, 6374. Então, por notificação escrita, a secretaria pode demandar essas informações. O que nós pretendemos colocar, eu já tinha colocado isso para a associação, para a Gristec, e gostaria de divulgar aqui para os senhores, o que pretendemos fazer nesse caso de obtenção de informações da gerenciamento de risco seria um piloto prévio para conhecer e para os senhores também se prepararem e poderem contribuir na formação do arquivo, na forma de transmissão. Então, todos os projetos, esses que eu mostrei, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, foram projetos feitos a quatro mãos. Então, o fisco teve uma participação, claro, mas em todos esses projetos houve convites às empresas voluntárias para que, num piloto, então as empresas pudessem intervir junto ao fisco e poder contribuir na forma de geração do arquivo, na forma de transmissão, junto à secretaria. Então, isso será feito também aqui nesse projeto. Pretendemos fazer também um piloto junto às empresas gerenciadoras de risco. Nós estamos em contato aqui com a Gristec. Outras empresas que não sejam associadas à Gristec também, querendo participar do piloto, entrem em contato com a secretaria, serão muito bem recebidas. E nós pretendemos, então, montar exatamente como vai ser esse arquivo e como vai ser essa forma de transmissão, exatamente para não impor um ônus desnecessário. Então, não queremos, não é nossa intenção chegar e colocar uma obrigação que não seja facilmente cumprida, ou seja, ou gere um ônus. Então, nós queremos ouvir as empresas que detêm essas informações para tornar esse processo aí o mais transparente possível.
Ok, muito obrigado. Eu vou pedir agora as considerações do meu amigo Cláudio Bugarelli. Por favor.
Boa tarde a todos. Queria parabenizar o Marcelo pela palestra e agradecer a oportunidade por mais uma vez estar fazendo parte aqui desse debate. Eu queria fazer um comentário e duas perguntas. Ficou claro durante a apresentação que a ideia da Lei 13.918 é automatizar processo e eliminar ação humana, principalmente no transporte rodoviário de carga de produtos de alto valor agregado. Ficou claro também que há uma forte tendência à integração de tudo que já foi dito aqui. Brasil ID, Lei 13.918, que é a alteração da 6.374, SINIAV, SINRAV, Brasil ID, etc. e tal. A pergunta é a seguinte, o governo, os bastidores do governo, enxerga também esta integração e se enxerga hoje, existe nos bastidores reuniões, existem discussões para que isso aconteça? Eu queria que você comentasse um pouquinho, essa é a primeira pergunta. Ou cada departamento está cuidando do seu assunto individualmente e se espera num futuro sentar para haver uma discussão sobre a integração de todos esses processos? Primeira pergunta é essa.
Bem, queria comentar inicialmente que são projetos que muitas vezes envolvem órgãos diferentes. Então, o SINIAV, por exemplo, é um projeto nacional cuja coordenação tem sido pelo DENATRAN. O Brasil ID é um projeto nacional também, coordenado pelos estados. Esse projeto, essa lei, é uma lei estadual feita no âmbito do estado de São Paulo. Sinceramente, desconheço se algum outro estado fez modificações na sua lei de ICMS, voltando para esse aspecto aqui. Essa visão de integração é uma visão que nós temos sim. Enquanto secretaria, nós estamos preocupados em integrar diversas fontes de informações para fazer nosso trabalho de auditoria o máximo direcionado possível. Existem reuniões em fóruns nacionais, então o INCAT é um órgão que se preocupa em trazer todos os estados para discutir exatamente esse tipo de projeto. Então o Brasil ID não é discutido especificamente no estado do Maranhão, nem no estado da Bahia, nem no estado de São Paulo, não. Ele é discutido num fórum chamado INCAT, trazendo as visões de todos os estados para evoluir com aquele projeto. A coordenação do INCAT, sei também que já fez reuniões com o SINIAV, no sentido também de fazer uma integração com o SINIAV. Então, em nível nacional, o que eu posso dizer é que existe esse fórum, o INCAT, e por que não também a COTEP e a CONFAS, esses assuntos são discutidos sim na COTEP e na CONFAS, de modo a haver essa integração. Agora, cada órgão tem lá a sua especificidade, tem a sua necessidade, então isso não é alterado, mas a necessidade de interação, a visão de integração, ela é vista assim. No estado de São Paulo, só para completar a resposta, essa leva de documentos eletrônicos está gerando uma revisão de diversos processos internos da secretaria, no sentido de eliminar obrigações acessórias. Então a nota fiscal eletrônica trouxe uma eliminação, que é a IDF, a autorização de impressão de documentos fiscais. O SPED vai trazer outras dispensas de livros, eventualmente de GIA no futuro, eventualmente de Sintegra no futuro. Então, há uma visão interna também na secretaria, no sentido de simplificar as obrigações para os contribuintes a partir do momento que nós temos essas fontes eletrônicas. Isso aí, eu imagino que a longo prazo, médio a longo prazo, isso fique mais claro para a sociedade. Então, à medida que os projetos vão sendo implantados, a velocidade de implantação vai permitir que obrigações sejam retiradas aí dos contribuintes.
Então, toda essa mecânica que o governo deseja implantar ou integrar, ela vai demandar emprego de tecnologia, emprego de mão de obra, de serviços específicos e etc. e tal. Então, todos esses players que são prestadores de serviço para esse tipo de ação, pelo que eu entendi da apresentação, vão ter que em algum momento informar o governo, informar um banco de dados de alguma coisa que está acontecendo em campo. Hoje, atualmente, existe uma discussão no sentido de que tipo de benefício fiscal, talvez, o governo vai conceder a essas empresas que vão estar coletando todas as informações e alimentar um banco de dados para o próprio governo?
São players diferentes, né? Então, a nota fiscal eletrônica, um projeto já, eu posso falar por ela, porque ela já está massificada, já está implantado. Então, a adoção da nota fiscal eletrônica é um projeto que, por si só, traz benefícios às empresas. Então, economia de papel, economia de armazenamento de dados, a possibilidade de você fazer a logística no recebimento de um documento eletrônico antes do caminhão ter saído. Então, isso são benefícios já trazidos para as empresas e também para o fisco. Então, é o que nós chamamos de projeto ganha-ganha. As empresas têm benefícios, os destinatários têm benefícios, e mais ainda quando a gente implantar esse relatório onde eles vão ver as notas emitidas contra eles, no papel isso é impossível. No fisco tem benefícios, porque nós temos essas informações em tempo real, e a sociedade, acho que você bem pontuou, tem os benefícios também à medida que há geração de empregos. Então, do ponto de vista de integração, talvez não haja, mas cada projeto individualmente tem trazido benefícios para aquelas usuárias. O CTE vai ser a mesma coisa, então dispensa de EDF, dispensa de digitação de documentos em papel na entrada, dispensa de armazenamento daquelas cinco vias. A forma eletrônica por si só já traz uma série de benefícios. Benefícios fiscais, então, além daqueles que os projetos, cada projeto individualmente traz, isso precisa ser negociado, então, especificamente com o governo, cada setor, então, tem essa prerrogativa de sentar com o governo, colocar na mesa aí as suas exigências e ver se vai ser atendido ou não vai ser atendido. Mas eu diria que não pelo fato do governo aumentar o controle. Então, o cartão de crédito foi uma exigência colocada em lei, não me recordo de ter uma contrapartida nesse sentido. Então, há informações disponíveis, a lei, o que pegou a lei? A lei, então, pediu essas informações dos detentores para o fisco. A mesma coisa vai acontecer aqui nas informações de rastreamento de cargas. Então, existem as informações, serão divulgadas para ajudar no combate à sonegação, no combate aí às fraudes fiscais. Benefícios fiscais, isso eu acho, me parece que precisa ser discutido num fórum adequado, junto com cada governo, ou até na Confas, na Cotep.
Ok, agradeço. Obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Avelino Rocha Neto, que é o diretor da Celtec Autocargo, para fazer as suas considerações.
Primeiramente, eu gostaria de fazer uma confissão pública. Quando a Gristec me convidou, apesar de ser advogado, mas como a minha área especializada não é tributária, eu me senti intimidado diante do texto, conheço as obrigações legais de rastreabilidade da lei estadual 13.918. E, na verdade, eu declinei. Depois de uma conversa com o Vanderlei, que tem uma capacidade de persuasão muito forte, eu assumi isso como um desafio pessoal e fui, como aprendiz esforçado que sou, pesquisar na internet. E nessa pesquisa, eu coletei algumas informações que eu creio que seja do interesse de vocês e eu quero compartilhar. A que me deixou animado foi quando eu li que se alguém disser que conhece perfeitamente a legislação tributária brasileira, ou é um gênio ou é um mentiroso. Aí eu já me animei. E quem escreveu isso foi nada mais nada menos do que o jurista Ives Gandra, num artigo da Folha de São Paulo. Depois, lendo o site do Comitê de Logística da ANCHAN, da Câmara Americana de Comércio, lá está afirmando também que a complexidade da legislação tributária brasileira é o principal dificultador enfrentado nas operações logísticas do nosso país. Para quem não sabe, hoje nós temos no Brasil mais de 180 mil leis em vigência. E para quem não sabe, e eu não sabia, e fiquei impressionado, nós temos exatamente 35 tributos entre impostos, contribuições e taxas, segundo o portal tributário. Analisando a apresentação primorosa do Marcelo, um item me chamou a atenção, e esse item eu quero falar primeiro como advogado e depois como empresário, como empresa. Quando se afirma no inciso 12 da Lei 13.918, a questão da captação das informações em relação aos dados relacionados aos veículos rastreados, isso me parece que conflita, fere, por coincidência também, um outro inciso 12, só que de uma outra lei, a lei magna do nosso país, chamada Constituição Federal, que estabelece no seu artigo 5º, no inciso 12, que é inviolável o sigilo de correspondência, comunicação telegráfica de dados de comunicação telefônica, salvo ordem judicial. Isso é um aspecto que me parece bastante conflitante. Outro aspecto que também me preocupa é que a nossa empresa, como as empresas de monitoramento, rastreamento e gerenciamento de risco, elas determinam uma cláusula de confidencialidade. Eu só posso disponibilizar aquilo que me pertence. Os dados dos meus clientes não são de minha propriedade. Então eu tenho um outro problema sério em termos de confidencialidade em relação ao cumprimento dessa lei. Esses são alguns aspectos que me inquietam, imagino que possam inquietar mais algumas pessoas. E a minha pergunta, além dessa questão legal, legislativa, constitucional, que eu passo para o Marcelo também, e aí é uma curiosidade minha particular, como é que se pretende fazer a captação desses dados em relação às empresas de monitoramento? É porque nós sabemos que essas informações podem estar armazenadas em diversos locais e se é algo que falta na nossa estrutura, é a tal da compatibilização. Cada tecnologia tem a sua característica, seu banco específico e seu protocolo específico.
Bem, começando pela pergunta, então, Raul, Perdão, Avelino. Alô. Sim, provavelmente o que vai ser definido é um padrão de comunicação dessas empresas com a Secretaria da Fazenda, muito provavelmente por meio de web service, então é uma comunicação feita de internet, a partir de um padrão determinado pela Secretaria. Então haverá um determinado layout, uma periodicidade mensal, como eu havia dito, e um canal de comunicação aí entre cada empresa e a Secretaria da Fazenda. Então, em que pese os dados poderem estar armazenados em vários servidores, entendemos a possibilidade disso, mas o que nos importará será a comunicação, então, nesse prazo, da empresa com a Secretaria da Fazenda. Com relação à observação feita, eu acho que, havendo pontos de discussão, isso tem que ser levado para o setor jurídico, isso tem que ser avaliado. Nós temos precedentes que nos permite acreditar que o que foi instituído na lei pode ser instituído. Então, como eu mesmo disse, os dados de cartão de crédito foram um precedente já há algum tempo, e essas informações têm sido recebidas pela Secretaria. Me parece que houve sim algum questionamento, natural isso, normal que aconteça, e os questionamentos têm que ser esclarecidos aí, e as ações têm que ser tomadas.
Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para o Raul, não? Luiz Lopes, Luiz Lupoli, Lupoli, tá bom, é por italiano também, tudo de onde. Tá bom, por favor, gostaria das suas considerações.
Bom, Marcelo, acho que a preocupação, quando eu vi a tua apresentação, acho que bate com alguns gerenciadores de risco e empresas de rastreamento e monitoramento, que era as informações que estariam transitando pela rede quanto a posicionamento de carros, trajetos, tipo de cargas e tudo mais. Você me tranquilizou de momento de que isso não vai ser online, vai ser uma situação depois, né, enviada mensalmente ou numa periodicidade definida. Mas a minha pergunta é, não existe nenhuma previsão de que isso passe a ser informações online?
Eu sinceramente não saberia responder nesse momento. Isso aí é uma legislação que está em elaboração, e nesse momento eu posso dizer que não há pretensão, mas sinceramente não posso afirmar que nunca vai haver essa pretensão. Não me parece razoável, sinceramente falando, porque, como eu disse, há uma preocupação de que não haja exposição da segurança do transporte, do gerenciamento daquela mercadoria. Se houver alguma necessidade nesse sentido, vai ser numa situação muito particular, muito específica, num contribuinte muito que demande, que mereça, vamos dizer assim, esse tratamento específico. Eu diria que a tendência que nós estamos rumando, e posso dizer que talvez essa seja a regra geral, é de não ter essa informação a priori, para não comprometer exatamente a segurança do veículo, nem da mercadoria.
Só mais uma pergunta, se me permite, presidente. Como a Leila comentou, existem alguns transportadores que ainda não estão preparados, né, para esse processo, em função de não ter um equipamento de rastreamento, e isso, além disso, vai exigir das empresas e dos transportadores investimentos em hardware, software, em alguns casos links de dados e tudo mais. A minha pergunta é, o que eu entendo por curto, médio e longo prazo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando você ataca os sonegadores de uma maneira bem forte, como é a proposta da lei, o que os contribuintes que pagam seus impostos corretamente e que não são sonegadores podem esperar de contrapartida desse processo?
O que eles podem esperar, numa resposta bate-pronto, é o seguinte: é uma concorrência leal. Porque se eu estou verificando que o concorrente dele não está sendo, sendo monitorado e, portanto, permite que ele faça um preço menor porque não está pagando imposto, ele, que é o bom pagador, ele está sendo prejudicado. Então, o que ele ganha no primeiro momento é a garantia, ou pelo menos o direcionamento, que no médio prazo, no curto prazo, ele vai ter uma concorrência leal, porque o concorrente dele, que não cumprir as obrigações que ele cumpre, ele vai ter que passar a cumprir.
Bom, obrigado. Agora, eu gostaria de fazer a pergunta para o Marcelo. Marcelo, todo esse contexto, para que ele seja viável e seja, tenha aplicação prática, é preciso da percepção tanto das empresas que vão interagir, tanto do consumidor final. De que maneira você imagina que isso seja passado para a quem de direito, os interessados nesse processo todo? Então, estou falando desde do contribuinte final, dos integradores do sistema e também do consumidor final, o comprador da mercadoria.
Bem, o que nós faremos será uma divulgação ampla aí dessas medidas que nós tomaremos. Então, o decreto por si só trará uma publicidade, nós divulgaremos isso em palestras, nós divulgaremos isso nas associações. Nesses produtos que nós pretendemos que sejam verificados, então nós traremos as associações, os sindicatos dessas empresas, explicando já, dando divulgação dessas medidas. E, como eu disse aqui, o que nós pretendemos com relação aos gerenciadores de risco, que nos, a proposta é que nos forneçam as informações desses percursos, sejam parceiros desse processo, participando de um projeto piloto, de podendo contribuir na melhor forma possível de como se monte esse arquivo, de qual periodicidade seja razoável, de como seja feita essa comunicação dela, empresa, já que tem diversas bases, diversas informações pulverizadas aí, junto à Secretaria da Fazenda. Então, junto às empresas rastreadoras, nós pretendemos que sejam parceiras, nós realmente ouviremos, abriremos aí um projeto piloto. Quem quiser participar como piloto, espero que tenha algum interessado, nós receberemos para poder exatamente contribuir, montar quatro mãos, e as empresas que estarão obrigadas, nós montaremos aí trabalho junto aos seus sindicatos. Com relação ao consumidor, o destinatário, então, essa parte é a parte de confirmação do recebimento da mercadoria. Isso também será instituído mediante portaria, muito provavelmente, também vai ser dada ampla divulgação no site, em palestras, enfim, para que eles completem a última parte da operação, confirmando que a recebeu ou não recebeu a sua mercadoria. Não sei se entendi bem a pergunta, Wanderlei.
Ok. É óbvio que nas conversas que nós tivemos anteriormente, e principalmente no dia que nós tivemos contato, que fomos recebidos por vocês lá na Secretaria da Fazenda, você comentou a respeito de um protocolo, monografia, alguma coisa que seria o principal meio de comunicação. Eu gostaria que você pudesse comentar alguma coisa a respeito disso e como é que vai ser, em que período a gente pode esperar esse processo.
Esse trabalho deve começar bastante forte aí nos próximos meses. Então, esse protocolo de comunicação deve ser alguma coisa muito parecida com o que é aplicado hoje na nota fiscal eletrônica. Então, existe um arquivo que é gerado, transmitido para a secretaria via web service. Então, existe um recibo, existe um protocolo que dá certeza à empresa que transmitiu de que aquela operação foi cumprida com determinado conteúdo, com determinada assinatura digital. Então, a primeira etapa desse piloto é exatamente montar esse protocolo de comunicação entre as empresas e a secretaria. Muito provavelmente seguiremos o que já existe de padrão na nota fiscal eletrônica, ou seja, arquivo XML, então é um arquivo padrão de trânsito de informações na internet, uso de web service, também é uma tecnologia gratuita, uma tecnologia aberta, utilizada por todas as empresas que fazem a nota fiscal eletrônica, e muito provavelmente assinatura digital também, uma tecnologia usada também pelas empresas que emitem os documentos fiscais.
Ok. Pessoal,
deixa eu só voltar, fazer um comentário com relação à sua questão anterior. Eu queria explorar um pouquinho mais o que o Wanderlei falou, não é uma pergunta, na verdade é só meio que um comentário, um desabafo. Eu entendi pelo que o Wanderlei falou, é que toda ação que se faça, independente se é de governo ou não, ela envolve meio que uma batalha de percepção. Se lá na ponta ninguém perceber alguma coisa vantajosa, alguma coisa que traga um valor agregado, algum tipo de percepção, eu acho que dificilmente alguém lá na ponta vai aderir e vai falar, vamos fazer a troco de nada. Então assim, não precisa nem comentar, mas eu queria fazer esse comentário, eu acho que o que você falou vai mais ou menos nessa linha. Se ninguém perceber nenhuma vantagem competitiva, financeira, etc, 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 eu acho difícil que alguma coisa aconteça do nada, porque alguém tem olho azul, então vamos fazer.
Mas eu gostaria de comentar ainda assim, até para tranquilizar, né? Como eu disse, não é a intenção, pelo menos no primeiro momento, tornar essa obrigação de informações de gerenciamento de risco aberta e restrita para qualquer tipo de mercadoria. Não é essa a intenção. A intenção é fazer o controle mais efetivo realmente de alguns produtos que tenham um valor agregado um pouco maior, e que enseja aí a tentativa de simulação ou de fraudes envolvendo elas. Então, a primeira questão é que serão algumas poucas mercadorias que entrarão, pelo menos de início, nesse projeto. A segunda observação que eu faço é o seguinte: a obrigação não vai ser feita individualmente. Quer dizer, todo mundo que fizer operações com um determinado produto, todo mundo, então, de uma maneira homogênea, será abrangido. Então, quer dizer, só para citar, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, inicialmente alguns setores estavam obrigados, mas quando foi obrigados por setores, todo mundo do setor então tinha as mesmas dificuldades ou as mesmas vantagens competitivas. Então, a gente não pretende também prejudicar determinado setor, não. A gente vai abranger todo mundo que comercialize um produto para dar as mesmas oportunidades e dificuldades, se for lido assim, para as empresas que participam com esses produtos. Mas, enfim, o comentário acho que é válido também. O que acontece é que, se a lei posta não for observada, aí o que vai caber é ao fisco então fazer o seu papel de autuação e verificar junto às empresas o porquê não cumprimento. Na nota fiscal eletrônica, para ser sincero, nós estamos enfrentando uma situação que cabe nesse comentário que o senhor fez. A obrigatoriedade abrange 200 empresas, 200 estabelecimentos, e o que nós verificamos é que existe uma restrição ou uma não emissão de notas fiscais eletrônicas ainda por uma boa parte das empresas. Então, eu diria que 20% das empresas ativas ainda não passaram a emitir nota fiscal eletrônica. Então, aí cumpre ao fisco, não só de São Paulo, como do Brasil inteiro, então, autuar essas empresas e começar a trazê-las para a legalidade aí para emissão de nota eletrônica. Muito provavelmente, se for o caso aqui nesse projeto, deve alguma linha similar ser feita aí para motivar as empresas a passarem as informações a que elas estão obrigadas.
Que agradeço.
Bem, eu tenho aqui uma primeira pergunta da plateia, e ela foi endereçada pelo João Carlos, lá do GAESE, da USP, e a pergunta é para o Marcelo. Como o Estado de São Paulo não tem a figura do posto fiscal de fronteira, de que maneira o CEFAS São Paulo irá saber se a mercadoria destinada a outro estado não foi redescarregada no estado de São Paulo? Não foi descarregada no estado de São Paulo?
Eu acho que tudo isso aqui que a gente está falando, esse projeto aqui, é exatamente para responder essa pergunta. Hoje nós não temos essa certeza, porque ainda que a mercadoria tenha sido documentada com nota fiscal eletrônica, vou dar um exemplo lá, com destino, sei lá, para o Amazonas. A emissão do documento fiscal eletrônico não garante nada. Então eu só tenho uma informação lá que o destinatário daquela mercadoria deveria ser algum contribuinte ou alguma pessoa lá no Amazonas. À medida que eu implanto essas duas etapas, então aí eu posso responder essa sua pergunta efetivamente, porque se eu tiver uma confirmação do destinatário que recebeu essa mercadoria, para mim já é um indício, não uma certeza, mas um indício. Se eu tiver as informações da movimentação daquele veículo, eu vou ter outro indício, também não é certeza, porque o caminhão pode estar vazio. Mas então eu começo a montar informações outras que não só do documento fiscal, porque aí eu vou ter alguma certeza, alguma razoável certeza de que a mercadoria ou saiu ou ficou. Então, por exemplo, eu tenho lá a informação do veículo que vai transportar a mercadoria é destinada ali para o Amazonas e o caminhão vai para o Rio Grande do Sul. Então ali eu tenho uma razoável certeza de que aquela mercadoria não foi para onde deveria ter ido, ou então foi para uma cidade do interior de São Paulo e ficou por lá, ou deu uma parada em um lugar que não era caminho da estrada principal. Enfim, a gente começa a ter elementos para questionar, montar uma base de informações e aí autuar com base nelas.
Tem aqui uma outra pergunta endereçada ao Marcelo também, que foi feita pelo Eduardo Sampaio, da Buoni. Essa legislação não deveria ser nacional? Cada Secretaria da Fazenda vai estabelecer uma lei? Tecnicamente, isso não complicará, o seu padrão de protocolo? Não complicará na transmissão de dados, uma vez que cada estado deverá ser um padrão, ter um protocolo proprietário. Então, aqui a pergunta está dividida em três etapas, né? Então, primeiro, essa legislação não deverá ser nacional? Essa é a primeira. Cada Secretaria da Fazenda vai estabelecer uma lei? A segunda pergunta. E, tecnicamente, se isso não será um complicador em função do protocolo?
Eduardo, né?
Eduardo Sampaio, da Buoni.
Eduardo, eu, sinceramente, não posso responder pelos outros estados. O fórum que os estados, no qual os estados se reúnem para discutir esse tipo de projeto, o INCAT, o projeto de rastreamento que eles estão levando a cabo é o Brasil ID, conforme foi apresentado aqui na palestra anterior. O que acontece? Nós, aqui no estado de São Paulo, nós, entendendo que esse projeto Brasil ID talvez seja um projeto de mais longo prazo, então nós tomamos uma iniciativa de alterar a nossa lei do ICMS e colocar essa previsão a curto prazo. Se os outros estados vão fazer ou não vão fazer, eu sinceramente não poderia nem responder. Mas o que nós percebemos nos fóruns é o seguinte: se a experiência que São Paulo tiver aqui no estado for uma experiência de sucesso, isso poderá ser levada ao INCAT e essa legislação, para evitar que cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tenha uma legislação específica similar a essa, então aí, levando-se ao INCAT, entendendo-se que o projeto mereça um nível nacional, então isso aí provavelmente vai ser aprovado na forma de um ajuste INF ou num protocolo ICMS junto à COTEP, junto ao CONFAS, deixando aí padronizado o layout, o protocolo, a forma de comunicação. Hoje, a iniciativa é apenas do Estado de São Paulo, nós não travaremos aqui a nossa iniciativa, esperando outros estados. Se formos bem-sucedidos, levaremos essa experiência e, por que não, transformaremos isso aí num ajuste, num protocolo nacional.
Bem, temos mais uma pergunta aqui, que é do Charles, da GV. Atualmente, nem todo o universo de veículos possui rastreador. Outro ponto que estou confuso, vê se me ajuda aqui, boa galera. O problema é que nem todos os veículos são gerenciados por uma gerenciadora. Como se dará o envio de tal informação? Como se fazer com os veículos que não são gerenciados por uma gerenciadora? Como homologar as tecnologias autorizadas?
As empresas que não estão vinculadas a nenhuma gerenciadora, ela, a empresa, vai ter que fornecer as informações ela mesma. Então, como eu disse, a obrigação vai ser feita por... A obrigação de instituir, de instalar um rastreador, um dispositivo, será voltada aos contribuintes ou aos transportadores. Se for vinculado a um gerenciador, então haverá um credenciamento que isso não será passado, então nós exigiremos a informação do gerenciador. Se não houver, então ela fará um credenciamento informando que não há gerenciador de risco correspondente, então ela, a empresa, fica responsável por nos passar essa informação. Com relação à homologação, então, como eu disse, nós pretendemos fazer exatamente um piloto para testar o modelo, para ver como que a gente vai implantar, qual vai ser a forma do arquivo, como vai ser a forma de comunicação. Havendo contribuição das empresas, nós fazemos homologação em conjunto com essas empresas. Não havendo, então nós fazemos uma proposta, colocaremos aí a legislação e no futuro, talvez se ela não for boa, será ajustada naturalmente aí. Pretendemos que seja feita com as empresas, é claro, para evitar retrabalho tanto para as empresas quanto para a gente. A nossa proposta de trabalho é que façamos uma homologação em conjunto desses arquivos e dessa forma de transmissão.
Mas ele pergunta ainda,
pois não,
das empresas que possuem, transportadores que possuem um sinal espelhado por uma gerenciadora de risco, a gerenciadora de risco passa. Uhum. Se esse sinal não tiver com uma gerenciadora de risco, a própria transportadora passaria essa informação.
Ou a própria transportadora ou o próprio contribuinte detentor da carga.
E o percentual da frota que não tem um equipamento instalado?
A lei nos permite exatamente exigir que esse percentual que não tenha instale esse dispositivo. A alteração na lei, no fundo, o que ela disse foi isso. Quer dizer, a gente poderá exigir a instalação desse dispositivo. Então, e reitero, não entendam isso como 100% da frota, não. Isso será voltado para transporte de determinados produtos. São produtos que, naturalmente, entendemos, já tenha o seu rastreamento pelo valor que ela representa. Se não tiver... A lei, exatamente o que dá o permissivo para o Estado de São Paulo, é que se exija a instalação nesses casos.
Ok. Obrigado.
Ok, obrigado. Bem, eu teria aí acrescentar o seguinte. Hoje, a frota brasileira é de veículos mais ou menos na casa aí dos 10, 15 anos de uso, ou mais. Evidentemente, já são veículos que carecem de uma atualização tecnológica e tudo mais. Bom, e o grande número de veículos que hoje estão em uso são dos carregadores autônomos e das empresas e dos agregados. Evidentemente, esse pessoal da cadeia é o que tem menor poder aquisitivo, se a gente localizar isso num universo de transportadoras. Seria viável por parte, agora eu nem vou perguntar, seria viável por parte do fisco incentivar a implementação dessa tecnologia nesses caminhões?
Vanderlei, eu sinceramente não tenho como responder essa pergunta agora. Então, quando da instalação aí da legislação, quando acho que o layout estiver pronto, quando a forma de comunicação estiver definida e a obrigatoriedade dos produtos estiver divulgada, eu acho que vale a pena então voltar no governo então vigente e trazer essa questão novamente. Nesse momento, sinceramente, não tenho como responder nem afirmativamente, nem negativamente.
Tem aqui um questionamento do William.
Faz uma pergunta de caráter prático. Qual o percentual de crescimento de arrecadação que a Receita Estadual pretende acrescentar ao arrecadado hoje com esse tipo de ação? Na verdade, eu quero saber o seguinte, nós temos um custo, que é um custo... O governo é... Deixa eu me permitir, agora eu vou falar com o contribuinte. Eu considero o governo como um gás, né? Se você não restringir, ele vai ocupando espaço... E nós também, você quando veste a camisa do contribuinte, deve falar assim, poxa, mas 27,5% ou 15,5%, 17,5%, 13,5%, o imposto é alto e tal. Nós vivemos isso aí no dia a dia. A pergunta é, nós temos um custo de impacto com o contribuinte final, nós temos um custo de investimento que o contribuinte vai ter que fazer para modernizar a estrutura dele. Nós vamos ter aí talvez até uma seleção ainda mais, porque o contribuinte que tiver mais poder econômico, ele vai poder se adequar à legislação mais rápido. Então nós podemos estar criando nichos de mercado onde os autônomos não possam mais atuar. Então tem uma série, tem um custo. Eu quero saber qual que é o benefício que o fisco pretende de crescimento da arrecadação com esse tipo de impacto. Tem um estudo disso daí?
Ainda não. Nós temos, sim, definido alguns produtos que nos causam problemas de fiscalização. Produtos que nós sabemos que têm um potencial de arrecadação enorme e que a tendência de fraudes ou simulações são enorme. Então, em termos de arrecadação, eu não tenho o número 10, 5, 15, mas garanto para o senhor que é uma ação relevante e os produtos serão bem escolhidos no sentido de que vale a pena a implantação desse projeto.
Bem, eu gostaria de passar aos colegas agora algumas considerações que acharem necessárias, visto que a plateia deve ter entendido tudo, porque não mandaram perguntas, algum número de perguntas foi muito pequeno, então eu vou me valer dos meus colegas aqui presentes. Por favor, Rocha.
Acho que a palavra contribuinte é um grande equívoco, né? Porque o governo vai lá, toma o dinheiro na fonte, faz a arrecadação compulsória e ainda tem a capacidade de chamar de você de contribuinte, né? Mas, guardado os humores governamentais, Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, Sistema de Identificação, Monitoramento e Rastreamento Automático de Veículos, Brasil ID. Eu estava comentando com o meu sócio antes do almoço, e ele disse assim, isso aí para quem acredita em teses, como é que é, Horácio, que você falou? Teorias conspiratórias é um prato cheio. Tá? Eu, como sou mais pragmático, eu só estou imaginando o seguinte, daqui uns 2 anos, quando eu acordar para ir para o meu trabalho, para a minha empresa, lá em Florianópolis, uma cidade feia, que eu recomendo que ninguém visite, outro dia vi atrás de um adesivo de um carro assim, visite Florianópolis, mas não esqueça de ir embora, tá? A cidade maravilhosa. Eu simplesmente vou chegar no meu carro, vou ligar, ele vai estar bloqueado porque eu atrasei o pagamento da multa do carro. Então é uma preocupação que eu tenho, mas é uma paranoia minha particular. De qualquer forma, eu acho que isso é um processo que não tem volta, é um projeto político do governo e a coisa vai continuar, então... Nós vamos ter que, na área jurídica, contestar o que a gente entende contestável, que é uma opinião minha particular, e na área prática nós devemos nos submeter àquilo que é pragmático, porque somos empresários e precisamos estar aí trabalhando, desenvolvendo o nosso negócio, agregando valor e fazendo do limão a limonada, né? Infelizmente, às vezes é o que acontece quando você está aí no mercado disputando o nosso dia a dia. Obrigado.
Ok. Bugarelli, gostaria de suas considerações também.
Eu vejo que não tem volta mais. Eu vejo que todos esses processos, as mecânicas de implantação, elas tendem a tomar musculatura, ganhar velocidade ao longo do tempo. O governo cada vez mais vai querer rastrear, vai querer saber o que a gente está fazendo e etc e tal, o que as empresas estão fazendo, o que as transportadoras estão transportando, de onde para onde, enfim, documentos eletrônicos e etc e tal. Não consigo ver isso sem emprego de TI, sem emprego de assuntos ligados à informática e emprego de tecnologia. Então, como provedor de tecnologia que sou, vamos ficar atentos e vamos verificar a possibilidade e viabilidade de mercado onde entramos aí para participar do processo. Obrigado.
Por favor, agora a Leila também fazer as suas considerações.
Bom, eu concordo com o Charles, que fez o comentário a respeito da necessidade da implantação. A lei é clara que ela diz que vai determinar a instalação dos rastreadores. Nós ainda temos um público gigantesco que trabalha com cargas de valor agregado alto, sem rastreador, porque muitas vezes ela tem um valor agregado alto, mas ela não oferece risco de roubo para nós que trabalhamos com gerenciamento de risco. Então, quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente tem uma população de autônomos que trabalham dentro deste nicho e que ainda não tem este rastreador. A nossa preocupação com o transportador é que, para continuarmos trabalhando, nós vamos ter que arcar com isso. Porque muitas vezes o autônomo não faz essa aquisição, não entende isso como investimento para a vida dele, mas nós precisamos dele para trabalhar. Então, é involuntário, como mesmo o Cláudio disse, nosso colega ali, Rocha, falou, não tem volta, teremos que nos adaptar.
Bem, por gentileza, William.
Bom, eu não me iludo com relação a cargas de alto valor agregado. Né? É aquela história de só vai declarar imposto de renda quem ganhar mais que tanto e tal. Hoje em dia, a rastreabilidade, meu filho, 17 anos, 18 anos, aquele que não tem renda, ele tem que ir lá e tem que fazer a declaração dele, dizendo que ele não tem renda. Então, eu vejo o seguinte, nós temos que colocar os pés no chão, né? Realmente é um caminho sem volta. Eu acredito que, no primeiro passo, são cargas de alto valor agregado, mas num curto espaço de tempo, à medida que a tecnologia vai se avançando, nós vamos ter, na verdade, a rastreabilidade de A a Z. Né? Todos vamos ter que nos adequar. E, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eu tenho quase certeza que nós vamos estar exatamente dessa forma. Quando eu ligar o meu carro, eu falo assim, ih, atrasou o IPTU, vai aparecer um lezinho, atrasou o IPVA, não pode sair de casa. Então, não adianta, infelizmente, isso aí, não pela ação do fisco, mas por não termos do fisco, ou, eu vou usar o termo fisco, mas do governo, o retorno do investimento e da, vamos dizer assim, dos recursos que nós aportamos e do custo que nós absorvemos. Não é uma questão do imposto ser justo ou não ser justo. É a questão seguinte, o que ele nos devolve como sociedade, para que nós possamos continuar na nossa dura tarefa diária de fazer esse país crescer. Só isso. Não, acho até que impede, vai minorar o problema da fraude, mas a pergunta é, quando é que nós vamos colher frutos dessas pequenas árvores, né, que nós estamos plantando e a gente não consegue ver frutos reais, impactos, que possam facilitar a nossa vida como empresários, como trabalhadores, como contribuintes. Muito obrigado a todos.
Bom, eu vou pedir agora ao Raul que faça também as suas considerações.
Na verdade, seria aproveitando o meu espaço, já agradecendo o convite, e te perguntar, Marcelo, das minhas duas perguntas, você me respondeu uma, a questão do prazo, o que se entende por curto, médio e longo prazo, né? Acho que seria bom esclarecer isso.
Bem, curto prazo já para o ano que vem, médio prazo daqui a 2 anos e a longo prazo acima de 2 anos. Quero aproveitar então, Wanderlei, agradecer o convite da Gristec para divulgar aqui essas linhas de ações. Okay? Gostaria de dizer que nós temos sim um papel de combate à sonegação, de combate a fraudes, e será utilizado não só pelo Estado de São Paulo, mas isso é uma tendência das empresas, do fisco, do governo também, de usar recursos de tecnologia para fazer esse combate. Aí o nosso papel é esse. Eu me junto aqui ao coro com o William, e aí agora eu estou falando também como contribuinte, por que não, de exigir, então, aí de quem de competência, que retorne essa arrecadação que será feita para todos nós. Então isso aí fica uma reflexão para todos, e eu também me junto, porque também sou contribuinte, afinal de contas, e cada um de nós tem o seu papel. Do ponto de vista do fisco, nós combateremos sim fraudes e simulações, esse é o objetivo desse projeto. Então, Wanderlei, eu agradeço muito aí a oportunidade. Nós começaremos com o piloto bastante em breve, então nós contactaremos a Gristec. Empresas que não sejam associadas à Gristec, fiquem à vontade também de nos procurar, serão muito bem recebidos, e começaremos aí um trabalho bastante em breve. Okay? Obrigado.
Ok, muito obrigado. Eu agradeço ao Marcelo e aos colegas aqui presentes. Aproveito e coloco a Gristec como um agente facilitador para fazer a divulgação desse projeto. E, enfim, use as nossas dependências, a possibilidade que a gente tem de interagir com os associados para que esse projeto tenha uma maior visibilidade. Tem mais umas duas ou três perguntas, mas já me passaram o cartão amarelo lá e dizendo que o nosso tempo está... É vermelho já, o amarelo já foi. Nosso tempo está esgotado. As três que ficaram aqui por responder, eu encaminharei depois para o Marcelo, após uma análise aqui do meu escriba, auxiliar, o tradutor, o Bugarelli. Eu agradeço a todos e muito obrigado pela presença. Muito obrigado.